Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui. Vamos conversar agora com o Diogo Furtado, que foi candidato do Partido da Causa Operária nas últimas eleições em Curitiba para prefeito da capital paranaense. Boa tarde, Diogo. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua participação.
Boa tarde, Vasco. É muito bom estar presente aqui na Rádio Cultura, né, uma rádio aqui de Curitiba, né, e colocando aqui nossas posições, né, do Partido da Causa Operária, né, e poder divulgar também nossas atividades aqui na capital.
Beleza, Diogo. Eu queria saber, né, um pouco sobre como que foi a sua candidatura, né, nas eleições de 2020. Foi a primeira vez que você se candidatou? Como que o partido te escolheu, né, e como que foi essa campanha aí para você? Imagino, né, que foi a primeira vez que você participou aí como candidato.
Certo, bom, o partido me colocou, né, como candidato a prefeito, né, como o partido faz, né, em todas as cidades, né, em todas as eleições, né, o partido, né, o PCO destaca os principais militantes, né, que conseguem colocar, né, o programa do partido, né, de maneira mais clara, né, pros ouvintes, né, que nem aqui o caso da Rádio Cultura, né, e também como nos debates, né, que aconteceram em 2020. Então, a gente não tem nenhuma ilusão eleitoral, né? A minha candidatura, ela foi extremamente atacada, né? Teve um juiz bolsonarista que tentou impugnar a candidatura, né? Como aconteceu, né, em várias ocasiões aí pelo Brasil em 2020, né? Isso acontece bastante com o PCO, né? Que é um partido revolucionário, né? Um partido que não tem medo de colocar as posições que nem o Fora Bolsonaro, né, que nem a luta pelas eleições gerais, né, já que esse impeachment não vai sair, né, pelo Congresso, e também a posição clara, né, de defesa ao Lula, né, que é o que a direita está tentando caçar, né, desde sempre, desde 2016 principalmente, né, e a gente colocou claramente, né, nossa posição, né, contra esse regime golpista bolsonarista, né, contra o golpe de Estado, né, por eleições gerais, né, e pela candidatura do ex-presidente, que é a única liderança, né, capaz de combater, né, bater o Bolsonaro e o Dória juntos nas eleições de 2022, né? Então, é lógico que a gente não quer, né, esperar nem mais um momento, né? A gente quer que o Lula assuma, né, já a presidência imediatamente, né? Mas a gente é perseguido, né, impugnado, né, que não foi o caso dessa vez, mas a gente é perseguido sempre por colocar nossas posições, né, que é totalmente legítima e de esquerda.
Qual que é a sua avaliação aí, Diogo, da campanha do PCO em Curitiba, da sua campanha? Vocês acham que foi bem sucedida em termos de do que o PCO se propunha a fazer, né, que na verdade não é exatamente tentar ganhar as eleições, né, porque o PCO não acredita que para um partido como do tamanho do PCO seja possível, mas mais uma questão de propagar os seus ideais, né? Você acha que foi uma campanha bem sucedida no ano passado?
Sim. A gente, né, que nem estava dizendo, né, a gente utiliza as eleições, né, como um meio para a gente divulgar nosso programa, né? Até porque, igual você falou, o PCO é um partido pequeno, né, se for comparar com o tamanho do PT, né, que é o maior partido de esquerda da América Latina, né, e também a gente também não acredita, né, que mudanças concretas, né, possam ser feitas de maneira institucional, né, a gente consegue aí paliativos, né, mas a mudança, né, a gente acredita que vai ser sempre pelas ruas, né, pela mobilização, pela luta, né, exigindo nas ruas, exigindo aos patrões, exigindo ao presidente, né, exigindo, né, que o Estado seja voltado ao trabalhador, né, e não ao capital internacional, né, não aos golpistas aí que estão assolando o país. Então, aqui em Curitiba a gente fez isso, né, a gente panfletou aí milhares de panfletos, né, chega aí a quase 50 mil panfletos, né, ou seja, 50 mil pessoas, né, que receberam nosso programa, né, nossas propostas de combate à pandemia, né, de combate à crise, combate à fome, combate combate ao golpe também, né? E também fizemos campanha, né, em rádios também, foi pros debates abertos, né? Que a gente atingiu aí é uma gama de pessoas, né, milhares de pessoas, né? E que a posição do PCO foi a única, né, das eleições de 2020, que colocou abertamente fora Bolsonaro, né? Então, eu acho que foi muito positivo, né? O Fora Bolsonaro foi ao ar pela TV aberta, nessa TV golpista, né, que no caso foi pela Rede Bandeirantes, né, e foi a única posição, né, claramente fora Bolsonaro nas eleições, né, que de maneira geral os candidatos se voltaram a pautas, né, locais, administrativas, né, e não pautas políticas, que é o que resolve a situação, né, já que a gente está num golpe, né, a gente está num massacre, né, da população, né, e só derrubando esse governo, né, que a gente vai conseguir melhorar nossa situação, né? Não tem como fazer nenhum paliativo por dentro desse regime golpista, né, que só vai fortalecer ainda mais.
Vocês perceberam o crescimento do partido no estado desde essas eleições?
Sim, as eleições são importantes para isso, né? Muita gente passa a conhecer o partido, né, por essa campanha, né? Muita gente também veio falar com a gente aqui de Curitiba, né? Muita gente passou a fazer parte, né, dos filiados do partido, né, dando esse apoio formal. Muitos militantes também, né, ingressaram ao partido. Então, é sempre muito positivo, né? A gente, indo para as ruas também, a gente combate a extrema-direita e a direita, né, levando o vermelho, levando a cor do trabalhador, né, o nosso programa. Então, é um ganho duplo, né? Além da gente fazer essa campanha, né, por eleições mais democráticas, né, coisa que não acontece aqui no Brasil, a esquerda é totalmente perseguida, né, a esquerda é totalmente distanciada aí dos meios de comunicação, né, também tem muito desigual, né, a distribuição dos fundos eleitorais, né. Então a esquerda fica à margem, né, do pleito, mas a gente consegue fazer essa campanha contra, né, essas eleições antidemocráticas, ao mesmo tempo um mutirão, né, nas ruas, né, com os companheiros dos comitês de luta de Curitiba, os comitês de luta de Fazenda Rio Grande, de Colombo, de Pinhais, de Piraquara, enfim. A gente consegue articular todos esses companheiros para fazerem mutirões, né, a gente toma as ruas de vermelho, né, mostrando que é isso, né, as ruas é do povo, né, e o programa do povo é que tem que estar nas nossas mãos, né, e não o contrário, que é o que acontece diariamente, né, quando a gente liga a televisão, né, normalmente é o programa da burguesia que está circulando, por isso que é importante estar, né, nas ruas e esse espaço aqui também.
E você falou dos comitês de luta, eu queria saber, Diogo, o que são esses, que eu queria que você explicasse um pouquinho o que são esses comitês de luta e repetisse os locais onde eles estão organizados, para que eles servem, como que eles funcionam.
Certo, então, os comitês de luta, né, eles começaram em 2016, né, um pouco antes até, quando a burguesia estava articulando o golpe de Estado, né. Então, os comitês é uma organização suprapartidária, né, para os companheiros que querem combater o golpe de Estado, independente do partido, né, logicamente que são companheiros de esquerda, né, mas independente da organização. Então, a gente agrupa, né, em torno de um programa combativo, né, contra o golpe de Estado, e a gente vem lutando desde lá, né, pauta a pauta que o golpe vem impondo, né. Então, o golpe colocou a derrubada da ex-presidenta Dilma, a gente foi às ruas, né, contra o impeachment da ex-presidenta, né, o golpe colocou em pauta a prisão do ex-presidente Lula, né, que foi o que fez o Bolsonaro se eleger. A gente colocou em pauta a luta contra a prisão do ex-presidente, né, depois pela liberdade do ex-presidente, né, já que foi uma prisão totalmente arbitrária e eleitoral, né, política, e agora, né, a gente está nas ruas pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente, né, que é os pontos chaves aí para a gente sair dessa situação, né, sair do golpe de Estado, né, e sair das mãos aí desses governos direitistas, né, que nem aqui no Brasil é o Bolsonaro, né, que tá competindo com o Dória, né, e o programa é o mesmo, né, o programa neoliberal, que é o mesmo do Greg, do Ratinho Júnior, né, aqui no Paraná e Curitiba, né, que é esse programa genocida. Né? O problema em si é o programa neoliberal, né? E os comitês de luta estão fazendo essa frente. Então, aqui em Curitiba, né, a gente tem o Comitê de Luta Curitiba, né, é só procurar, dá pra encontrar a gente pelo Facebook, né, Comitê de Luta Curitiba, pelo Instagram também, Comitês Curitiba. É, a gente está organizado também fazendo a Rio Grande, né, a gente fez panfletagem essa semana, né, pelos atos do 7 de setembro, que vai ser na Santos Andrade às 16 horas, na próxima terça-feira, né, então a gente foi no terminal de fazer na Rio Grande, fizemos uma boa panfletagem, né, a cada panfletagem que a gente faz ali no terminal são pelo menos 3 mil panfletos, né, que vão para as mãos dos trabalhadores, enfim. É, a gente também está organizado em Pinhais, em Araucária, em Colombo.
Tem Pontal do Paraná também, não tem?
Tem Pontal do Paraná, tem Paranaguá, né, para o interior tem Londrina, Paranavaí, Irati. Enfim, os companheiros que quiserem participar junto, né, fazer essa frente junto contra o golpe, né, contra Bolsonaro, contra a terceira via também, né, por Lula presidente, né, entre em contato com a gente, né, pode ser pela própria página dos comitês Curitiba, né, e daí a gente encaminha pros da sua cidade.
Uhum. Ô, Diogo, você falou aí, né, do Ratinho, do Greca, como que você, o PCO, vem enxergando aí a situação política no Paraná, isso é a situação também da crise sanitária do coronavírus, a questão da volta às aulas, a questão da economia, né, afetando aí a crise econômica, afetando aí os trabalhadores do Paraná e de Curitiba.
É, o Ratinho Júnior e o Greca, né, são dois direitistas, né, eles apoiam tanto a ala do Dória quanto a ala do Bolsonaro, né, eles fazem esse bloco, né, que é o bloco da direita, é o bloco golpista. Né, o Bolsonaro e o Dória mesmo, eles representam o mesmo programa, né, como todo bloco golpista e direitista. Então, o programa que eles desempenharam aqui no Paraná foi o mesmo. Né, foi de estrangular o transporte público durante a pandemia, né, ou seja, pela questão da pandemia, eles inventaram mil e uma desculpas, né, para piorar ainda mais a situação. Então, os trabalhadores aqui enfrentaram ônibus ainda mais lotados, superlotados, né, durante a pandemia, como em São Paulo, como em qualquer lugar, não teve máscaras distribuídas, não teve álcool gel, não teve os testes, né, para a gente conseguir isolar quem estava contaminado, né, o comércio aqui o abril geral o tempo todo, né, eles faziam um lockdown repressivo, mas é aquela coisa bem para inglês ver, né, mas eles não têm nenhum não tiveram nenhum programa, né, para dar suporte, né, aos pequenos comerciantes, para dar suporte aos trabalhadores, para todo mundo conseguir ficar isolado, né, e ninguém precisar fechar, no caso, falir o estabelecimento. Né. Então, no caso aqui, teve uma série de falências, ao mesmo tempo que ficou aquele abre e fecha, né, e o vírus se espalhou ainda mais. As vacinas, né, foi muito lento, né, o Paraná e Curitiba foi uma das capitais aí mais lentas da vacinação, né, agora ultimamente acelerou, mas pelo tamanho da crise, né, mas não pela boa vontade deles, né, então é um programa bolsonarista e também dorista, né, é a mesma coisa, né, em 2022 eles vão disputar essas eleições, né, mas para a burguesia é quase a mesma coisa. Né? É o programa neoliberal que está colocado, que é o do desmonte, né? Igual aqui em Curitiba, já entregaram a Fafem, né? que é a empresa dos químicos, né? Que estava quase se integrando ali ao sistema Petrobras, né? Ele já foi privatizada e os companheiros estão em luta para reestatizar, né? Aqui também a Copel, a Sanepar também sofrem com isso, né? Com essa questão da privatização, né? Uma parte ali da Copel, uma parte de comunicação já foi privatizada, enfim, é o mesmo programa de entrega, né, então a gente tem que tratar eles todos como golpistas, né, e lutar para que o governo seja de esquerda, né, e não só o governo federal, mas também aqui na prefeitura e no governo do estado, né, que nem você falou no começo do programa, né, essa questão da Rede Globo, né, ser um monopólio aí da comunicação, né, dos golpistas, né, que está fazendo campanha para PSDB, né, aqui a RPC, né, que é a Globo daqui, está ligada à Gazeta do Povo, né, e todas, a Gazeta do Povo é extremamente direitista, né, é considerada até de extrema-direita, né, então é o mesmo bloco, né, extrema-direita do Bolsonaro com a RPC tá ligada aqui, né, e o governador do estado é o filho do Carlos Massa, né, ou seja, tá ligado à Rede Massa daqui, que é o filho do Ratinho ali do SBT. Então, é um aglomerado, né, é um monopólio mesmo, eles seguem todo o mesmo programa, né, é o desmonte, é o golpe, né, é a campanha contra o PT, é a luta para prender o Lula, para, enfim, todos trabalham no mesmo sentido, né, então, é por isso que é bom, né, a nossa campanha aqui, que a gente, esse espaço, né, a discussão toda que a gente esclarece esses pontos, né, a gente consegue formar, inclusive pelos comitês de luta, um bloco vermelho, né, um bloco dos trabalhadores, um bloco da esquerda, né, que luta por governo de esquerda, né, e que não faça essas frentes junto com a direita, que toda essa direita mesmo é genocida, né, não só o Bolsonaro.
Vamos falar sobre o Bloco Vermelho e os atos do dia 7 de setembro na volta do comercial. Vamos entrar agora no comercialzinho rapidinho e a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.